Bom dia, amados. Bendito é o Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus essa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Eu passei um dilema de quinta-feira, desde que Ismael me pediu para estar com vocês aqui. E como já disse o Erasmo, nós temos viajado aí pelo Brasil e fora dele. Dependemos e temos necessidade que o Senhor fale conosco. E de se ter a palavra que realmente vai suprir a necessidade de cada liderança, de cada igreja local que está nascendo. Então precisamos receber de Deus. E vamos acumulando aí experiências, né, pela misericórdia de Deus, a revelação. E isso às vezes se torna um dilema. Porque se tem tanta coisa guardada que quando se chamam para repartir uma palavra, tu diz, pô, que palavra que vou levar? Eu estou desde quinta-feira assim, nessa luta com o Senhor, ora um pouco, ora de novo, e abre um rabisco ali de uma palavra, abre outro, e eu fiquei assim até a uma da manhã de hoje. Quando voltamos da reunião de ontem à noite, quem estava? Tem gente que estava na reunião ontem à noite, que estou vendo aqui, ó, tem uns rostinhos aí conhecidos. E ontem à noite eu estava certo que ia trazer uma palavra para vocês hoje de manhã. E na reunião, ontem o Senhor disse para mim, não é essa palavra. Eu cheguei em casa às 11h30 da noite, tá bem, então que palavra que vou levar então se não é essa? E fiquei nesse dilema até a uma da manhã. E ouvindo a palavra do Senhor já hoje de manhã aqui, meu coração se encheu de alegria de saber que realmente o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Quero contar algumas histórias. Eu gosto muito de contar histórias. Diz que onde tem homens reunidos, tem histórias sendo contadas. É verdade, amados? Jesus era um contador de histórias. Sempre que ele queria ensinar alguma coisa, ele contava uma história. Há uns 2 anos atrás, não faz muito tempo, 2, 3 anos atrás, eu fui pregar numa congregação. A cidade chama-se Vale do Paraíso. Vocês podem ir no Google ali, dar uma olhadinha. Vale do Paraíso fica mais ou menos no meio do estado de Rondônia. No meio da floresta, na realidade. Uma cidade muito pequena, deve ter uns 20 mil habitantes. E me chamaram para pregar nesse lugar e eu fui. Tinha uma boa congregação lá, uns 200 membros. Um templo enorme. Quem conhece a Amazônia sabe que é um lugar muito quente. E o pé direito desse templo era muito alto. Não sei quantos metros tem aqui, deve ter uns... Ajudem os arquitetos aí. Os 3, né? 3 e pouco, né? 4 metros, talvez. Mais, né? Mais. Esse templo deveria ter uns 10 metros de pé direito. Ou mais. Era enorme. Enorme. Muito grande, para 200 membros ainda. E era um salão enorme. E estava chovendo muito. Chegamos nesse lugar. E eu fui recebido à porta. Chegamos a... Vínhamos numa carreata, uns 3 carros mais ou menos, e passamos por lugares muito difíceis de acesso. Então, o meu carro chegou primeiro à congregação, e eu fui atendido por um diácono à porta, assim. E eu me dei conta que eu cometi um erro, era uma congregação bem tradicional, como hoje de manhã eu fui sem gravata. Os pastores estão de gravata e eu estou sem gravata. E os ministros de louvor estão de azul, ó, eu estou fora do negócio aqui. E eu cheguei sem gravata e eu achei interessante que o diácono me recebeu, me apertou a mão, me deu a paz do Senhor e perguntou assim: você é o pregador de hoje à noite? Eu achei interessante, porque eu estava sem gravata. Ele perguntou se eu era o pregador da noite. Flora, eu fui convidado. Eu não sei se eu vou ser, mas eu fui convidado. Então me acompanha aqui, pastor. E me levou para um... Era bem tradicional, né? Tinha um púlpito enorme assim, alto assim. Os músicos estavam lá em cima, né? Aquele lugar bem, né, elevado. E ele queria me jogar lá em cima também, sozinho. Aí eu falei, não, deixa eu ficar sentado aqui, por aqui, quando chegar os outros eu subo. E fiquei por ali. Mas o que eu queria contar é o seguinte, eu... É o Felipe que está fazendo esse barulho? O pessoal do meu grupo caseiro aí está aí hoje de manhã. É que ele está acostumado com a minha voz, por isso que ele faz essa festa toda. E eu cheguei nessa congregação para falar sobre isso que o Erasmo ministrou conosco no início do encontro, falando sobre o poder e a ação do Espírito Santo em nós. Só que a ênfase que ia dar era dentro de casa. E eu comecei contando uma piada. Eu gosto de contar algumas piadas. E comecei a reunião naquele lugar bem tradicional. Havia muitas diaconisas fardadas, né, com uma farda azul marinho. Se espalhavam pelos lados assim do salão, o tempo inteiro intercedendo com as mãos erguidas, fazendo assim, né? Me senti bem à vontade nesse lugar. E aí eu comecei, eu digo, eu vou contar uma piada, porque eu estava, né? Estava complicado o negócio para mim. E a piada é a seguinte, eu falei, irmãos, certa vez chegou um pastor, estava pregando numa capela pequena, simples assim, no interior do estado, mas eu disse para eles que isso só acontecia no Rio Grande do Sul. Então eles ficaram bem tranquilos. Aí no interior do Rio Grande estava um pastorzinho pregando, e de repente no meio da pregação veio no corredor central, abriu-se a porta da capela, e abriu a porta, entrou a esposa do pastor que estava pregando, com duas malas grandes à mão. Você já conhece essa história, né? Não? E entrou a esposa do pastor com duas malas enormes na mão e largou naquele assoalho de madeira. Bum! Toda a congregação virou-se para trás e ela disse o seguinte: eu quero ficar casada com este homem que está aí, porque aquele que eu tenho lá em casa, eu não quero. Vocês não conheciam essa história? Conheci, alguns já conheciam, a maioria não. Só que quando eu fiz esse gesto, agora vou voltar para esse lugar que eu estava pregando lá em Rondônia. Quando eu fiz esse gesto assim, aquele que eu tenho lá em casa, eu não quero, eu apontei exatamente onde era a casa do pastor da igreja local. Quando eu terminei de pregar, ele pegou o microfone e disse assim: essa palavra era para mim mesmo. Porque você apontou diretamente para a minha casa. Aleluia. Foi muito bom a experiência. Para mim, para ele eu não sei. Mas, amados, a alegria de estarmos juntos aqui essa manhã é muito grande. E meu coração fica cheio quando já chegamos e vamos sendo acolhidos e o Espírito Santo vai falando, vai ministrando. Cantamos esse cântico sobre a cruz. A palavra que tinha separado para hoje de manhã era sobre a cruz. Mas, às vezes nós cantamos algumas coisas, sim, eu amo a mensagem da cruz. Tá bem, nós amamos a mensagem da cruz. Mas a cruz é um instrumento de morte, como disse o Ismael para nós. E às vezes fica difícil morrer, né, amados? Não é verdade? Ao menos eu tenho essa experiência, não sei vocês. Nem sempre eu vou como Jesus para a cruz, não. Viu? Nem sempre eu vou assim como ovelhinha muda para o matadouro. Eu. Às vezes eu dou uma espernada. Né? Eu não sei vocês, mas eu, né? E é muito bom, como eu estava dizendo, nós estarmos juntos essa manhã e ver esse óleo precioso sendo derramado. Agora, melhor ainda é quando esse óleo permanece em casa. Amém? E eu quero animar os meus amados irmãos e irmãs essa manhã, porque Deus tem falado comigo nesses dias sobre nós discernirmos o tempo que estamos vivendo. Sempre que tem oportunidade, e me dão a oportunidade de falar, eu falo um pouco sobre isso. Nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. O sábio em Eclesiastes 3, que todos vocês conhecem, diz que há tempo para todas as coisas. Alguns aqui são mais velhos do que eu, né? Alguns, nem muitos, não são muitos. Mas tem alguns mais velhos do que eu. Que o tempo de algumas coisas passaram, né, amados? Por exemplo, lá em casa já passou o tempo de ter brinquedo espalhado no chão. Né? Quem é que já passou esse tempo aí de ter o brinquedo espalhado no chão? Ah. Já voltou. É, quem é que já voltou o tempo, então? Tem tempo para todas as coisas. Né? Mas o sábio diz isso. Mas eu quero, impactado com uma palavra da leitura diária. Não sei se vocês viram no Corpo Vivo, veio aquela a leitura da Bíblia num ano, né? Tem aquelas datas aí. Quem é que faz esse... Ah, então vocês vão entender bem o que estou falando, porque passei esses dias por esse texto. Eu quero animar vocês a fazer isso. Eu acredito assim, eu animei o meu grupo, que está comigo, porque nós vamos passando pela mesma palavra juntos. E daqui um pouco Deus vai falando com um, com o outro, e vamos compartilhando a revelação, e vamos crescendo juntos. Então quero animar vocês a fazerem o mesmo. E quero animar e trazer essa lembrança que Deus me trouxe lá em Juízes 2, que quero ler com vocês. Eu li no meu grupo e foi bom que eles estão aqui, porque vão ouvir de novo. Amém, amados? Em Juízes 2, algo me chamou muito a atenção. E quero estimular, quero exortar meus amados irmãos com essa advertência ao mesmo tempo. Enquanto vocês folheiam, lembrei de um texto que é muito conhecido nosso, de Josué, que Josué, ele toma uma decisão. Às vezes, queridos, nós usamos algumas sentenças bíblicas da maneira errada. Quando Josué disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso na vida de Josué foi uma decisão. Amém? Foi uma declaração de quem tinha autoridade sobre a sua casa. Ele decidiu e declarou. Inclusive confrontou o povo com essa palavra. Eu não sei se vocês vão servir ao Senhor, se vão se misturar com outros deuses, se vão andar desordenadamente, mas eu não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma palavra profética. Amém, queridos? Pode ser. Podemos profetizar isso, mas neste contexto, não. É uma decisão. E seguir a Jesus é uma decisão. Tomar a cruz é uma decisão. E em Juízes, nós vemos como isto é sério. No capítulo 2, versículo 6 em diante, diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaas. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Algo aconteceu. Pegaram um homem de uma geração como Josué, com uma sentença e uma decisão tão forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ver que a geração seguinte se perdeu completamente. Então nós temos que meditar juntos. O que foi que aconteceu? Não foi algo assim, foi se perdendo geração. Aqui o texto ele é bem, bem claro. Após a geração, e outra geração após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor. Amados, verdadeiramente o Senhor está falando conosco essa manhã, porque a nossa irmã trouxe uma palavra que parecia que estava fora de contexto, mas não estava. E eu ouvi bem o que ela disse. Ela disse, famílias magoadas, doentes, afastadas. E como ela disse, às vezes é uma sementinha que podemos esmagar, mas não esmagamos, e ela, essa sementinha encontra solo, encontra terreno propício para crescer. E falo como cabeça da minha família, como pai. E graças a Deus, pelos anos de casado, vou fazer 30 anos de casado. Aleluia. Agora em junho, 30 anos. Não parece. Mas eu tenho uma vida eterna. 30 anos. Já tenho filho adulto, casado, ainda não tenho netos, porque o Senhor sabe, se Ele me der netos, eu vou cansá-los ainda, estou com energia para cansar meus netos. Eu acho que os teus netos te cansam, né? Sim. Então tu já pode ser avô. Quando eu ver que as crianças me cansam, eu vou ser vovô. E eu sei, amados, que nesses 30 anos, muitos erros eu cometi. Muitos erros eu cometi. Nem sempre foi para cima. Nem sempre foi a escolha certa. Mas não é problema errar. Todos erramos. Quando eu estava meditando na palavra que ia trazer, não era essa, era outra, cruzei com um texto que Paulo diz assim em Filipenses, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, esta mente. Deus nos vê perfeitos em Cristo. Amém? Não há condenação. Deus sabe que somos pó, que somos limitados. Mas o fato é que erramos. Perdemos, Erasmo, o óleo. Não renovamos o óleo. Precisamos discernir o tempo. Neste tempo, muitas coisas estão ocupando o lugar do Senhor. Falo primeiro para mim. A vida da tecnologia. Hoje em dia não se fala mais em televisão. Televisão virou algo obsoleto. Televisão, ninguém vê mais televisão. É, tudo está no bolso. Computadorzinho está no bolso. E cada vez mais veloz. Tem tudo ali no bolso. Cheguei para pregar numa comunidade em Rondônia também. Cidade chama-se Ouro Preto. É, Vilhena, não foi Ouro Preto Oeste, foi Vilhena. Cidade de Vilhena, primeira cidade ao sul do estado de Rondônia. Tem muitos gaúchos lá. É a primeira cidade ao sul. Vocês observem no mapa lá, vocês vão ver. Tem muitos gaúchos lá. Chegamos numa loja, Sandrinha e eu, uma vez, e nos apresentaram como gaúchos, e alguém nos apertou a mão e disse assim, é o primeiro gaúcho de verdade que eu aperto a mão. Eu digo, como assim? Não, essa cidade aqui não é cheia de gaúchos? Não, aqui todo mundo se diz gaúcho, mas todos são filhos de gaúchos. Foi a primeira geração, tiveram filhos, e os filhos continuam se dizendo gaúchos. Mas gaúcho é bairrista, né, tia? Meu Deus. O cara nasceu em Rondônia e diz que é gaúcho. Misericórdia. E eu fui pregar nesse lugar, e cheguei, os irmãos estavam fazendo um churrasco, afinal de contas também somos filhos de Deus, né? Chegamos de viagem, tinha um churrasco, e o encontro da igreja era à noite. Tinha um churrasco. Aí a filha do líder chegou com seu computadorzinho de bolso, tirou uma foto, porque aconteceu uma cristocidência. Eu estava usando uma camiseta, eu estava na unção esse dia, estava usando uma camiseta, Erasmo, idêntica ao que o líder local estava usando. Nós havíamos tirado férias na mesma praia e compramos a mesma camisa. Aí ela tirou uma foto e já postou, né, no Facebook, na mesma hora. Tuf, tava ali para o mundo inteiro ver. É muito rápido. Está todo mundo conectado. E assim ficamos conectados ao mundo e desconectados muitas vezes. Eu não sou contra a tecnologia, tá? Não sou contra. Mas eu sou contra a embromação, a indisciplina, as prioridades erradas. Amém? Algo aconteceu, não existia toda essa tecnologia em Israel, na época de Josué. Mas alguma coisa aconteceu. É certo que eles não ouviram o conselho de Deus. Que se tivessem ouvido, a outra geração estaria apta a continuar nos caminhos do Senhor. Um texto que desde cedo nós meditamos, está em Deuteronômio. E graças ao Senhor nós aplicamos muito bem isso na nossa vida, no discipulado. Deuteronômio 6, quando fala da obediência, eu quero animar vocês essa manhã para que assim façamos ainda no nosso tempo. Deuteronômio 6, versículo 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É forte esse texto, né, amados? Sempre que passo por esse versículo e ele é repetido algumas vezes, o Senhor fala comigo: ouve, Vilário. Ouve. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amados, e como é fácil nos distrairmos. Todos sabem como é fácil. Mas o texto diz que nós temos agora uma tarefa de inculcar. Ah, mas meu filho já foi embora. Já casou-se, já tenho netos. Ah, agora tem outra tarefa nobre aí. Vamos inculcar nos netos. Amém? Vamos inculcar nos filhos. Vamos falar. Assentado em casa. Os filhos ainda voltam para casa. Não é pelo muito falar. Mas quem está cheio de Jesus, quem está de todo o coração com Jesus, a sua boca vai falar do que está cheio no seu coração. Amém? Não vamos falar de coisas vis, de coisas vãs. Vamos falar do reino de Deus, de Jesus, que nos amou e que morreu no nosso lugar. Precisamos discernir esse tempo. Amados, não se iludam. Alguém pode pensar assim: Vilário, mas nós temos muitos jovens no nosso meio. Vai continuar. Vou contar umas historinhas para vocês, vocês vão ver que não é bem assim. Vamos lá para o Salmo 78. Também Deus falou muito conosco, inclusive tem um cântico desses salmos. Salmo 78, 3 e 4. Eu vou contar uma experiência bem pessoal do versículo 2, né? Diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aleluia! Ah, queridos, o nosso coração precisa estar cheio disso. Amém? Fala aqui, o salmista diz que o que ouvimos e o que aprendemos, nós não vamos encobrir, mas nós falaremos e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu fui criado na Assembleia de Deus. E desde a minha primeira infância eu vi muita coisa. Eu ensino na igreja que está na casa comigo. E quero denunciar, talvez não seja a realidade de vocês, mas é de muitos irmãos, que as crianças têm que estar junto, sempre. Amém? Cuidado com o mundanismo. Ainda mais nós vamos ficando... E eu sei, viu? Já passei dos 50. Tá? A gente vai ficando meio impaciente se a gente não fica cheio do Espírito. Daqui um pouquinho a gente já não tem paciência, a criança fica, né? Como diz um discípulo meu, fica arranhetando ali do lado, né? Que negócio... Daqui a pouco a gente já dá um grito, né? Tira essa pestinha daqui. Claro que isso não acontece na casa de vocês. Só em Rondônia acontece isso. A gente não tem paciência. Não, uma criança tem que estar ali, junto. No mover, na unção, no cântico, na palavra. Eu faço algo com os meus... Agora eu tenho uma filha em casa, solteira, com 22 anos, vai fazer 23. Quando eu abro os lábios em casa, muitas vezes, Erasmo, eu abro com enigmas. Às vezes estão sentados à mesa e eu conto um enigma, conto uma parábola. Ela levanta os olhos para mim, ela é formada em comunicação social, ela levanta os olhos para mim e diz assim, não entendi. Ai pai, tu com esses negócios místicos teu aí, não entendi. Aí eu digo assim, vai pensar a respeito. E deixo ela com aquele enigma, com aquela parábola. Dependendo do dia, eu desvendo o enigma. Dependendo, eu não desvendo, deixo para outro dia. Mas depois, eu abro os meus lábios e conto a minha próxima geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Amém? Amém. Meus pais me levavam, quando muito pequeno, para aquelas campanhas evangelísticas. Naquela época, podia fazer o que faziam. Eram caminhões e caminhões, que eles chamavam de caravanas, e eram verdadeiras caravanas mesmo. Caminhões e caminhões apinhados de gente na boleia. É, eu vivi isso. Eu também tenho DNA. Data de nascimento antiga. Eu vivi isso na década de 60. É, amados. Caminhões e caminhões apinhados de gente. Eu vi aleijados se erguerem de cadeira de rodas. Eu vi surdos ouvirem. Eu vi cegos verem. Eu vi muito pequeno. Nunca me esquecerei das maravilhas do Senhor. Amém? Agora nós... Ah, está chovendo hoje. Deixa o fulaninho em casa. Às vezes até o vovô liga pro filhinho. Ah, tu vai no culto hoje? Tá tão frio, tá chovendo. Não vai. Traz o fulaninho, deixa aqui em casa comigo. Não faz isso, vovô. Deixa levar o fulaninho pro encontro. Amém? Porque lá ele vai ver, ele vai ouvir as maravilhas do Senhor. Amém? Aleluia. Eu vi. Eu nasci aqui na Chácara das Pedras. Meu pai era um homem de Deus. Tinha um armazém, naquela época tinha armazéns, né? Na frente da nossa casa. E o dono do armazém estava com câncer no esôfago. Meu pai foi lá orar com ele. Foi ungí-lo com óleo. E eu fui junto, Erasmo. Eu fui junto. Eu tinha 6 anos, 7 anos. E fui ao lado do leito de morte daquele homem, com meu pai. E quando meu pai pôs as mãos sobre ele e ungiu, ele começou a fazer uma ânsia e a esposa dele correu, trouxe uma bacia e ele vomitou todo o câncer na bacia. Todo o câncer na bacia. Eu vi, eu estava lá. Talvez isso, essa maravilha, foi que fez eu não ficar perdido na minha adolescência. Eu sempre lembrava. Meu pai serve a um Deus poderoso. Eu sempre lembrava, eu não posso dar isso. Até aqui eu vou, mas ali eu não vou, não posso. Não posso. Porque o temor do Senhor estava impregnado na minha vida, no meu coração, por aquilo que via e ouvia. Na década de 70, aqui na Chácara das Pedras, era só marginal. Era droga, tráfico, roubo. Eu fui convidado para tudo isso, mas eu ia até ali. Vilário, vamos lá, temos que roubar um carro. Ó, já estou indo para casa. Já estou indo para casa. Não encobre dos teus filhos, dos teus netos, as maravilhas do Senhor. Amém? Aleluia. Grande é o nosso Deus. Amém, amados? Aleluia. Quanto mais tempo passa, essas lembranças mais vívidas elas ficam. Porque não é mais o meu pai que está orando pelos enfermos. Hoje sou eu que oro pelos enfermos. Hoje é o meu filho que ora pelos enfermos. E vemos as maravilhas do Senhor debaixo das nossas mãos. Amém? Aleluia. Vai fazer 5 anos que moramos um período na Itália e me convidaram para pregar numa cidade chamada Savona. Quem já andou pela Itália aqui? Só o Erasmo? Não, mais ali. Conhece Savona? Fica no litoral, abaixo de Gênova, perto de Gênova. Eu preguei em Gênova também, preguei em Savona. Me convidaram para pregar em Savona, uma igreja metodista, Erasmo. Lembrei de você lá. Graças a Deus pela tua vida, vou te dizer por quê. Cheguei em Savona, tinha um templo metodista. Todo de mármore. Lindo, suntuoso, fantástico. No centro da cidade, uma cidade linda, litorânea. Você andava meia quadra, 50 metros, estava na beira do mar e via assim 2, 3, 4, 5 cruzeiros gigantes com 15 andares. Aqueles navios enormes. Lindo lugar. Queriam me contratar para ser pastor lá, vocês sabiam? É. Fizeram uma oferta até em euro. E eu recusei. Verdade. E quando cheguei para pregar, me disseram assim, nós alugamos esse espaço aqui porque queremos começar uma obra aqui. Era a igreja de Gênova que estava querendo começar uma obra em Savona. Mas alugamos dos metodistas. Eu digo, ai, como é que é a congregação aqui? Não, eles se reúnem assim, em tal horário e tal. E como é que é? Olha, é o seguinte, isso há quase 5 anos atrás. Tem 8 membros... A igreja metodista aqui tem 8 membros e o mais novo tem 80 anos. Ah, com certeza aquela igreja teve o que a gente chama dos anos dourados, né? Porque era uma igreja toda em mármore. Devia ser grande, rica, viva, próspera. 8 membros e o mais novo tinha 80, o mais velho 87. Que Deus o tenha, já deve ter partido. Né? Se não partiu, está com 92. Deve ter partido. Aí nós pensamos assim, isso não vai acontecer conosco. Fecha a torneirinha do óleo para ver uma coisa se não acontece conosco. Andamos pela Inglaterra nesses últimos 8 anos de viagem para a Europa. Preguei na Inglaterra, na Espanha, Portugal. França. Muitos templos de irmãos que mandaram missionários pelo mundo. Muitos, pasmem, amados, muitos desses templos são museu. Ainda bem que alguns são museu, ainda bem. Porque alguns são danceteria, boate. E outros, não sei o que é pior, são mesquitas muçulmanas. Eu acho que eles pensavam que não ia acontecer isso com eles também. Mas há 40 anos, né? Uma geração para outra, né? 40 anos, né? Vamos pensar no deserto aqui. Morreu uma geração inteira, 40 anos, veio outra, né? 40 anos. Não é muito tempo. Eu penso, só para meditarmos juntos, no Salmo 1, que diz que o justo é como árvore plantada, palavra que o Erasmo nos trouxe, né? Junto à corrente das águas. E o que é que fala dessa árvore? Cuja folhagem não murcha. E que no devido tempo dá o seu fruto. Ah, queridos. Nós temos, é esse lugar aí que nós temos que permanecer. Eu não aguento esse negócio. Eu posso falar aqui porque vocês estão andando bem assim. E não aguentem isso também. Sejam um comigo. Esse negócio do o meu tempo já passou. Não. Por favor. Não passou não. Amém? Só se tu já morreu. Se tu já morreu, dá um jeitinho de partir, de ir embora então. Não temos zumbis aqui no meio da igreja. Amém? Amém? Porque o Espírito Santo está vivo. O Espírito Santo não é criança, mas também não é velho. Amém? Ele está aí, cheio de atividade, com seus dons, com a sua graça, com o seu poder, com a sua unção, com a sua autoridade, com a sua sabedoria. Ele está aí. Não fica com esse negócio do meu tempo já passou. Desde criança, ah, como eu amava sentar com os velhinhos, desde criancinha pequena. Eu fui conhecido na minha família, nós somos uma família pequena de 8 irmãos. Fui conhecido na minha família como o contemplativo, aquele que ficava meditando, o filósofo, porque eu ficava sempre parado ouvindo os mais velhos. Sabe o que se disse de Davi? Quando ele começou a não ter força mais para a batalha, recolheram ele, vocês sabem, sabe melhor do que eu. Recolheram ele e disseram o que para ele? Hã? Para que não se apague a lâmpada de Israel. Glória a Deus pela tua vida, Erasmo. Por isso estamos reunidos aqui essa manhã. Para que não se apague a lâmpada de Israel. Aleluia. Para que a primeira geração permaneça acesa. Para que a primeira geração permaneça vigorosa. Isso aqui vai se corromper. Hoje eu posso pular, hoje eu posso correr daqui um pouquinho, não posso mais. Mas o Espírito não. Cada vez ele vai estar maior, mais forte, mais ungido, mais sábio, mais gracioso e mais santo. Ah, queridos, não deixa nem o teu filho dizer isso para ti. Ah, pai, já passou não. Aí vem os netinhos com 14, 15 anos, né? Ô velho, ô coroa, na minha época falava coroa, né? Ô coroa, hoje não sei nem o que fala. É a mesma coisa ou não? É? Pode mudar a linguagem, mas o coração não muda, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? Chegar na casa do Erasmo, da Gelsa, e ali o óleo é derramado, a vida, a comunhão, o amor, temos sido amados, cuidados, pastoreados. Como é bom. E é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Que bom que a nossa geração não nos deixou órfãos. Amém? Graças a Deus pelos nossos pastores. Abre comigo o Salmo 92. Tu que chegou aqui pensando que o teu tempo passou. Teve alguém aqui que chegou aqui pensando que o tempo passou? Não levanta a mão, por favor. Salmo 92. Não sei se é o 92, deixa eu ver aqui. É o 92. 92, versículo 12. O justo, aleluia, nós somos justos, né, amados? Aleluia, fomos justificados por Cristo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ei, vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Vocês já viram uma palmeira e um cedro do Líbano? Eu já vi. Já viram um cedro, desculpe, não quero ser pejorativo, mas vocês já viram um cedro do Líbano velho? Já viram um cedro velho? Ele fica desse tamanho. Enorme. Vigoroso. O justo. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e de verdor. Sabe para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Passou o teu tempo? Ah, o meu não. Está passando o tempo, o relógio aí dos homens, né? Mas nós já estamos no eterno. Amém? E é Jesus que está sendo edificado em nós. Não somos nós mesmos. Amém? Então não vem com essa conversa para mim que eu estou velhinho, não. Tá? Amém? Aleluia. É só a data de nascimento que é antiga, só isso. E aí você vai ter mais histórias para contar. Aí eu gosto de contar histórias. Aleluia. Amém, amados? Vocês estão comigo? O sábio que eu falei que fala do tempo em Eclesiastes 3, ele fala, não precisa abrir. Mas ele fala também no capítulo 11 que tem algo que nunca acaba o tempo de se fazer. E isso chama-se semeadura. Ele diz assim, ó, semeia pela manhã e à tarde não repouses a tua mão. Porque tu não sabe qual deles vai vingar, se esta ou aquela. Quem observa o vento nunca semeará, nunca ceifará. Aí sim, tu pode dizer, se tu não fizeres isso, que tu estás com uma mente de velho, viu? Velho é uma mente, viu? Uma mente errada. Semeia. Semeia pela manhã, de tarde, não retira a tua mão. Semeia no teu filho. Tem alguns aqui que eu sei que tem filhos adultos que estão no mundo. Semeia. Semeia no neto que está no mundo. Semeia. Não é ser aquele crente chato, né? Vocês estão entendendo, né? É semear amor. Semear amor, vida, graça, serviço. E, claro, aquela palavrinha do Espírito, né? Que o Espírito dá na hora, tu... Ah, graciosamente, tu dá aquela palavra. Quem anda no Espírito, faz as obras do Espírito. Coopera com o Espírito. Fica cheio do Espírito. Fica cheio dos dons do Espírito. Fica cheio do fruto do Espírito. E vai continuar semeando. Sempre é tempo para semear. Amém? Aleluia. Vocês vão me achar um tanto quanto estranho, mas não tem problema. Eu sou estranho mesmo. Eu contei para uns irmãos uma vez que eu preguei o evangelho para alguém correndo. Já contei para vocês essa história? Alguém já ouviu ali, tem alguns que já ouviram. Eu preguei o evangelho correndo uma vez no Parque Marinha do Brasil. Eu era bem mais jovem do que isso, né? Eu estava ensinando nessa época sobre catequese, como é importante termos a palavra. Agora, irmãos, como nós vamos inculcar uma coisa na outra geração se ela não está nem inculcada em mim? Primeiro eu tenho que ter a palavra. Meu grupo caseiro que está lá no fundo, lá, ó, estamos inculcando a palavra ou não estamos? Bem, levanta a mãozinha aí. Aleluia. Ali, tem uma galera jovem ali, ó. Primeiro eu tenho que ter a palavra, para depois inculcar no outro. Eu fiz esse evangelismo há 26 anos atrás. 26 anos atrás. O meu amado Ayrton Corrêa foi meu pastor aqui em Porto Alegre. No meio da década de 80 para frente, ele nos fez decorar 66 versículos. Isso era básico da catequese, 66 versículos. E há 20 e poucos anos atrás, eu preguei o evangelho para um drogado, e era um menino, eu tinha também meus 20 e poucos anos, quase 30 anos. Ele era mais jovem que eu, ele tinha 21, se eu não me engano. E era um homem grande, forte, atlético, drogado, mas era forte. E eu fui pregar o evangelho para ele. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele era chapista de um trailer de cheeseburger. Sabe o que é um chapista, né? Fica ali na chapa quente, ali, virando. E eu perguntei se ele conhecia Jesus, ele disse que não. E disse para mim assim, eu não tenho tempo para ouvir. Falei, tá bom. E eu, muito ousado que era, já era ousado naquela época. Eu disse para ele assim, e o que, que você faz da meia-noite às 6? Aí ele disse assim, olha, das 2 às 6 eu durmo, mas da meia-noite às 2 eu corro. Você quer correr comigo? Falei, quero. Se você correr comigo, eu te ouço. Falei, então eu vou correr contigo. Você consegue falar quando corre de consigo? Nessa época eu era sargento, né? Vamos lá. Eu tinha gás nessa época. 3 vezes por semana tinha corrida no quartel. Estava podendo. Preguei todo o evangelho para ele correndo. Ele pensou que ele ia fugir de mim, correndo. Eu corri atrás dele. Fiz que nem Felipe lá atrás da carruagem. Felipe era o cara, né? Porque correr atrás de cavalo não deve ser fácil, né? Sempre há tempo para semear, amados. E sempre tem um vigor dentro de nós, do Espírito. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se hoje um jovem me desafiasse para eu pregar o evangelho para ele correndo, eu pregaria. Amém? Amém, Fabrício? Você pregaria, Fabrício? Aleluia. Vou dizer para vocês por que eu sou estranho. Porque quando eu leio as Escrituras, eu creio nela. E tem gente que ri de mim. É verdade. Como foi Caleb? Como foi que Caleb chegou em Canaã? Hein, amados? Como Caleb chegou em Canaã? Hã? No vigor dos... E que, quantos anos ele tinha? 80 aí? 85. E ele chegou no vigor dos 40. Eu tenho mais de 50 e eu ainda estou correndo. Eu vou chegar correndo nos 85. Para a glória de Deus. Mas eu creio nas Escrituras. Me perdoem, amados, se a minha fé é muito infantil. Mas se Caleb chegou, eu também posso chegar. Só Jesus pode dizer que eu não posso chegar. Se ele dissesse, não, eu te quero mais quebradinho. Eu falei, tá bom, Senhor, amém. Então eu vou ficar sentadinho. Mas se ele disser que não, eu vou chegar. Amém? Amém. Aleluia. Claro, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? O vigor está dentro. Às vezes eu chego lá no Erasmo cheio de vigor, ele só me diz uma frase e me quebra todo. O vigor está dentro. É o Espírito, amados. É o Espírito. Aleluia. Não diga isso. Acabou. Não diga isso. Paulo, quando faz uma advertência aos Efésios, já estou terminando, ele diz assim, no capítulo 5, ele diz assim, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí vem a palavra que o Erasmo nos trouxe. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos despertar, amados, do sono. Vamos nos encher do Espírito, vamos discernir, os dias são maus. E a igreja precisa de vocês. Nós precisamos de vocês. Eu preciso do Erasmo, da Gelsa, do Moisés. Da Dora. Do Rocha. Nós precisamos que vocês terminem os dias de vocês fiéis. Nós precisamos, amados. Porque nós queremos imitar vocês. Eu quero. Porque meu filho está me imitando. Eu quero imitar vocês. Naquela conversa de Jesus em João 4, sobre comida, queriam dar comida para Jesus, mestre, come. Ele disse, não, uma comida, minha comida não é essa, eu já comi. Aí ele disse assim, vocês já olharam para a seara? Vocês estão dizendo para mim que ainda falta 3 meses para a ceifa. Quando eu li esse texto, eu lembrei de vocês, dos mais velhos, estou me dirigindo aos mais velhos. Não deixa essa colheita para outra geração. Amém? Não deixa. É para nossa. Nós estamos na mesma geração, no mesmo tempo. É para nós. Não deixa para outra. Ergue os teus olhos e vê que os campos já estão prontos. Isso é para mim também, não é só para vocês, é para mim também. O que eu tenho feito com o dom que eu tenho recebido? Ergue os teus olhos e vê os campos, os necessitados. Semeia, já está pronto. Não vamos deixar para outra geração. Amém? Aleluia. Para terminar, Marcos 13, quando Jesus traz o seu sermão profético do tempo do fim, e é forte essa palavra para nós essa manhã, aleluia. Dois versículos quero frisar. Para que os tempos se abreviem. Todos nós queremos isso. Todos nós ansiamos, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos nós estamos pasmos, escandalizados de como o mundo está andando. E queremos abreviar esse tempo. E no versículo 10 diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Amados, vamos fazer a nossa parte. E o versículo 13 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Até o fim. Até o fim. A linguagem gaúcha diz assim: que não está morto quem peleia. Né? Então, amados, vamos permanecer no combate espiritual. Estão animados? Sentiram animados? Revigorados? Vamos nos encher do Espírito. Deus quer usar vocês. Vocês têm muito para dar para esta geração. Muito para repartir, muito para abençoar, muito para ensinar, muito para instruir. Muitos ainda vocês vão carregar, vão curar feridas, como disse a nossa amada irmã. Nós precisamos de vocês. Cada um. Mas isso começa em casa. Não vamos ser como aquele pastorzinho que eu falei, né? Que misericórdia. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Fico imaginando minha esposa chegando com a mala na... E essa esposinha ainda foi boazinha, ela largou a mala no assoalho. Tinha que ter jogado na cabeça do fulano, né? Sem vergonha. Esse pastor nunca mais me chamou para pregar na congregação dele. Porque eu preguei sobre arrependimento. Nunca mais ele me chamou. E eu apontei direto para a casa dele. Ele sabia que Deus estava querendo falar com ele. Depois ele me confessou o pecado dele. Mas parece que não se arrependeu. Mas nós prossigamos no vigor, na força, no poder do Espírito Santo, cheios da seiva, do verdor, da graça e do amor do Senhor. Amém, amados? Muita paz, muita alegria nesse tempo. Bom estar com vocês, espero ser convidado mais vezes. Amém? Aleluia.